Senadora Ana Amélia, eu sim tentarei não usar o tempo, porque a Comissão de Orçamento está com problema de quórum e eu vou ter que ir para lá. Eu quero só fazer pequenos registros aqui e vou tentar no máximo 10 minutos. O primeiro deles, senadora Ana Amélia, se refere a uma PEC do senador Ciro Miranda, em que aqui é praxe na casa, nós assinamos as PECs para que elas tramitem sem compromisso nenhum com o mérito. E essa PEC aqui é dos vereadores. A senhora também esteve. Eu não considero problema, porque acho que eles vão entender. Eu sou totalmente contra o mérito, mas é legítimo que o senador apresente para que ela tramite. Eu entendo que é legítimo também que os senadores, que os vereadores tenham os seus vencimentos, porque a PEC ela acaba retirando os vencimentos dos vereadores para cidades com menos que 50 mil habitantes. Eu deixo aqui registrado e mandarei cópia para todos os vereadores que fizerem contato para o meu gabinete, o meu pronunciamento, que em relação a essa PEC eu votarei contra. Acho que é justo, é legítimo, senão nós vamos estar favorecendo somente o poder econômico. Aqueles que têm força econômica e aí também política é que vão ser os vereadores de todos os municípios. E aqueles mais pobres, digamos, embora com uma capacidade de elaboração intelectual, naturalmente não vão ter como se dedicar a fazer e estar exercendo o mandato de vereador. Então, deixo na íntegra esse pronunciamento. O outro pronunciamento, senadora Ana Amélia, que eu quero também deixar aqui na mesa, na verdade, é um artigo escrito pelo mestre em finanças públicas da Fundação Getúlio Vargas e também consultor, Amir Kleiner. O Amir faz um artigo belíssimo chamado Os Ataques à Previdência. Eu venho dizendo isso há muito tempo, mas eu dizer fica meio que aquela história que santo de casa não faz milagre. Ele diz com todas as letras que o dinheiro da Previdência está sendo usado para combater a tal crise econômica que poderá chegar ao Brasil. Ele chega a falar aqui em 60 bilhões. É um artigo brilhante, eu diria, que eu gostaria que ficasse nos anais da casa. Ele lembra aqui que até 2013, o ano que vem, nós estaremos abrindo mão de 60 bilhões dos recursos da Previdência, que seria o dinheiro para pagar os aposentados e também garantir o fim do fator. Faço questão que o artigo fique registrado nos anais da casa. Para acabar com o fator e garantir os aposentados, estaríamos falando algo em torno de 3, 4, o que fosse 5 bilhões para os dois projetos, e aqui nós vamos abrir mão de 60 bilhões. Fica registrado o artigo, senhora presidenta. E ainda, senhora presidenta, faço questão de destacar aqui o documento que recebi da Centrafcut, que vai na linha de combater. E a senhora fez muito bem na questão das companhias aéreas, as demissões que estavam acontecendo, inclusive realizou uma boa audiência pública. Eu só não estava presente, estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Mas nesse caso se refere registro sobre demissões em massa do Banco Santander Brasil. Registramos aqui da tribuna do Senado informações que recebi da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Centrafcut, representada pelo presidente Carlos Alberto Cordeiro da Silva, sobre o fato de demissões em massa na rede de agências e centros do Banco Santander Brasil, atingindo principalmente funcionários com 10 anos de casa, muitos oriundos de bancos adquiridos, como Banespa, Real, Meridional, Noroeste, perto da aposentadoria e até pessoas com deficiência. Segundo informações que me chegaram, via CUT, as demissões podem chegar a 5 mil funcionários em todo o país. Dispensas essas que acontecem em pleno final de ano, em véspera do Natal. Essas demissões não se justificam, porque o Santander Brasil lucrou em torno de 5,6 bilhões nos primeiros 9 meses desse ano, contribuindo com 26% do resultado mundial do Banco Espanhol. Além disso, não houve qualquer discussão prévia com os trabalhadores e com as entidades. Além de cruel e desrespeitosa, essa forma unilateral de tomar decisão do banco afeta a vida de milhares de famílias e contraria o compromisso assumido pelo próprio banco durante a reunião com a Confederação Nacional dos Trabalhadores, Ramo Financeiro, Centraficut e os Sindicatos Bancários de São Paulo, que aconteceu no dia 13 de junho. Na ocasião, manifestamos a grande preocupação com o emprego de 55 mil funcionários do banco e expressamos a necessidade de um diálogo permanente com as entidades sindicais sobre a situação do banco e medidas de gestão para que não fossem atingidos os trabalhadores. Em resposta, o presidente do Santander Brasil expressou a disposição de continuar dialogando com o movimento sindical, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi demissão em massa. Considerando que a despesa coletiva de funcionários, principais responsáveis pelos lucros bilionários do banco, o corte de emprego está também na contramão do pronunciamento da própria presidenta Dilma, feito no dia 19 de novembro em Madrid. Na oportunidade, ela defendeu que os países desenvolvidos adotem medidas que estimulem os investimentos e o consumo para enfrentar a crise econômica e não as políticas de precarização, de austeridade, de demissão e de arrocho salarial. Um banco espanhol que atua no Brasil deveria respeitar a política brasileira, que tem se mostrado eficaz no enfrentamento da crise internacional. Cabe registrar que o Santander não está demitindo na Espanha, onde há crise, e nem em outros países da América Latina, a não ser o Brasil. Por que essa dispensa? Trabalhadores brasileiros que produziram 26% do lucro mundial do banco, nenhum outro país gera tão grande resultado como o banco e os trabalhadores do Brasil. Para finalizar, apoiamos sim a mobilização dos bancários pela reintegração dos funcionários desligados e a manutenção dos empregos, a melhoria das condições de trabalho e medidas que ampliem o crédito e estimulem o crescimento econômico do país como contrapartida social pelos excelentes resultados aqui obtidos pelo banco. Por fim, senhora presidente, creio que vou ficar nos nossos 10 minutos que havia me comprometido. Eu quero mais uma vez dizer que na próxima terça-feira, dia 17 de outubro, teremos um grande debate na Comissão de Assuntos Sociais e Comissão dos Direitos Humanos. Vamos debater o projeto do Estatuto da Juventude, que está em debate aqui na Casa depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Em meu relatório, como relator na Comissão de Assuntos Sociais, fortaleci o trabalho desenvolvido pelo senador Randolfo Rodrigues como relator da matéria na CCJ e da deputada Manuela Dávila na Câmara. Na qualidade de senador mais jovem da República, senador Randolfo Rodrigues se envolveu profundamente com esse projeto e, com certeza, no seu relatório, já trouxe melhorias significativas que, no nosso trabalho feito, só ampliamos, entendendo que, com isso, estamos fortalecendo as políticas públicas para a juventude. Cumprimento, por fim, o Senado, que, na audiência pública chamada Portal e-Cidadania, abre mais um espaço institucional, online, de participação política da população no debate de projetos como esse, o Estatuto da Juventude. Convido a todos para que participem na terça-feira, pelas redes sociais, desse debate, lá na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Assuntos Sociais. Vai ser uma inovação, um novo instrumento que o Senado vai lançar na terça-feira, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Sociais, e o eixo é o debate do Estatuto da Juventude. Senadora Ana Amélia, eu termino nesse um minuto, apenas cumprimentando a Comissão de Economia e também esse plenário por ter aprovado 2 empréstimos do BID para a CE. É importantíssimo esses 2 empréstimos que vão garantir e melhorar a qualidade de vida da população gaúcha e garantir o desenvolvimento sustentável através de maior eficiência no desempenho do sistema elétrico, como da expansão e modernização do sistema de geração e transmissão de energia no estado do Rio Grande do Sul, com qualidade, confiabilidade e segurança. O programa visa ainda garantir a infraestrutura energética necessária para a realização da Copa do Mundo em 2014 no estado do Rio Grande do Sul, assim adequando o estado às exigências da FIFA. Por fim, cumprimento o governador Tarso Genro e, naturalmente, o diretor administrativo financeiro de relações com investidores, o nosso amigo Gerson Carrion de Oliveira, da CE. Parabéns, Gerson, inclusive pelo material que subsidiou a nossa defesa lá na comissão, que colocamos também aqui no plenário, na busca de que esse pleito do Rio Grande fosse atendido. Foi atendido por unanimidade. E essa fala que eu faço, claro, senadora Ana Amélia, como a senhora tem feito sempre, com certeza não é uma fala do senador Paim, mas é dos três senadores do Rio Grande. Todas as vezes que qualquer proposta do Rio Grande esteja em debate e que um senador esteja naquela comissão e que os outros dois estejam em outras comissões, vocês podem ter certeza que esse senador está falando com o aval dos três senadores do Rio Grande. Assim, a senhora adota essa postura, que eu aqui quero elogiar, e assim faz o senador Simão, e assim, humildemente, eu tento caminhar na mesma trilha, em nome do Rio Grande, e nessa parceria com o senador Ana Amélia e o senador Simão. Era isso, peço que considerem na íntegra os meus pronunciamentos. Não foi 10, foi 11. Passei um minuto. Obrigado, senador Ana Amélia.